Um salve, treinadores e treinadoras. Paulo aqui e, primeiramente, feliz ano novo, feliz 2020 e muito obrigado por todos os feedbacks positivos que vocês deram pra gente, tanto pra mim quanto pro Rick, sobre o nosso programa. Muito obrigado também pelas críticas construtivas e todas as dicas, incentivo e carinho e tudo mais que vocês deram pra gente. O programa de hoje vai ser um formato novo, um quadro novo que nós vamos chamar de Pocket Trend, onde a gente vai comentar sobre algum assunto em alta de extrema relevância para o mundo Pokémon, seja para os games ou para qualquer outra coisa da franquia. Nesse caso, a gente vai comentar aqui sobre o passe de expansão dos jogos Pokémon Sword Shield, que é o Isle of Armor e The Crown Tundra, que são os dois passes de temporada programados para 2020. Nesse novo formato, a gente vai fazer uma gravação na íntegra, né? Tal como a comida que sai quentinha do forno e mais interessante, a gente preferiu gravar enquanto a informação estava quente pra gente. Então a gente gravou logo depois de assistir a Pokémon Direct. Então essa gravação ela foi bem por cima, vai ter o mínimo de edição e praticamente zero cortes. Quero pedir para vocês também que estão ouvindo agora o podcast para acessarem o site pokecollege.com. Sim, agora a gente tem um site e sempre que sair um episódio novo, façam um comentário por lá, beleza? Comentem o que acharam do episódio e a gente vai começar a interagir daqui pra frente através desses comentários lá no nosso site, beleza? Eu vou deixar ele linkado na descrição de todos os lugares onde eu vi lá o podcast. Então, vamos lá pro programa e não tem apresentação dos outros caras porque eu tô gravando essa parte aqui por fora, porque como eu falei, foi uma gravação na íntegra, então não teve tempo da gente gravar intro nem nada, a gente já foi na sede de falar e foi gravar direto. E é isso aí, gente, vamos lá.
Caraca, cara, eu tô muito indignado, cara. Eu tô revoltado, cara. Desgraçados de uma figa, cara.
Então, tipo assim, eu pensei que você ia ficar indignado, mas ia achar...
Eu não aceito! Eu não aceito!
Você sempre é o cara que fala, não, é mancada, mas isso é justo por tal e tal, tal ponto. E eu tive essa visão dessa vez e você não.
Então, porque eu sou mais inteligente, né? E sempre estou certo.
Justifica.
Caraca, cara, eu tô... Assim, é uma percepção de começo do fim, cara. Porque, assim, analiso de 13 o porquê os jogos Pokémon de Switch seriam finalmente o retorno, né, à casa de, tipo assim, criar jogos como Pokémon... ambiciosos, como Pokémon Heart Gold e Soul Silver e Pokémon Black White 2, sabe?
E por que esse jogo não, agora não ia ser ambicioso? Eu achei que justamente eles estão voltando pra essa mão, porém de um jeito viável.
Não, deixa eu terminar, peraí. Peraí que eu tô bebendo. Comecei a beber aqui.
Você ficou tão decepcionado, tá até bebendo.
Eu não bebi há quase um ano, cara.
A Game Freak me obriga a beber.
Cara, mano, assim, eu tô muito indignado. Ó, os caras, eles tinham essa oportunidade, só que aí veio o Pokémon GO, fez tudo aquilo... E aí os caras entraram num caminho mercenário foda. Cara, assim, eu entendo totalmente e acho comum e padrão empresas fazerem DLC. Isso não significa que elas estão certas. Assim, em todos os casos. Que, ah, é normal, DLC, ok, então vamos fazer, faz aí. Não, mas tem casos onde é simplesmente, assim, a empresa fala assim, mano, a gente vai lucrar e foda-se, tá ligado? Porque uma coisa é uma empresa que vende 100 mil cópias fazer um DLC pra ela poder continuar um jogo... Outra coisa é a empresa que quebrou o recorde de vendas e fazer um DLC, porque vamos lucrar, é isso aí.
Então, aprendemos... mas do jeito que você fala, você passa a visão de que a Game Freak tá fazendo no estilo Activision. Toma uma DLC aí que não vai adicionar em nada só porque a gente quer lucrar. Eu acho que assim, eles vão lucrar, só que você não vai ser um bagulho tipo gratuito. Eles vão dar alguma coisa equivalente em troca.
Não, não é equivalente, cara. Essa que é a parada. É caro. Se fosse 10 dólares, porra, vá lá, mas...
Não, mas aí você vai... falar que todo esse trabalho vale só 10 dólares, você tá, tipo, jogando o trabalho dos caras lá embaixo, mano. Porque,
e,
ó...
Mano, tinha que ser de graça.
Você fala que tinha que ser de graça porque você tá acostumado com o padrão de Heart Gold Soul Silver. Lá era viável fazer tudo isso de graça.
Não, cara.
Não, porque o trabalho chega a ser 10 vezes mais do que seria fazer na segunda geração.
É viável.
Justifiquem. tecnicamente falando.
Não, financeiramente.
Eles têm como investir, mas justifica.
Mano, o jogo já se pagou pelo menos umas 20 vezes.
Não, isso claramente.
E você vai cobrar mais o valor da metade do jogo?
Mas esse
pra
valor...
Pra você adicionar... Não, assim, beleza, se você adicionar as coisas a mais. Mas o que eles fizeram foi o seguinte, e é aí que me indigno. E é aí que acho que é o começo do fim, e é aí que não aceito, fico revoltado, porque eles antigamente lançavam um jogo de Pokémon, certo?
Certo.
E esse jogo tinha...
Eu tô vendo, tô só ouvindo.
Esse jogo tinha o conteúdo que... Ok, o conteúdo do jogo. Agora eles falam, vamos lançar o jogo com menos conteúdo. Porque será assim, porque é difícil lançar um jogo com todo o conteúdo. Aí depois eles vêm com um DLC... que não adiciona todo o conteúdo que um jogo de Pokémon deveria ter, mas vai lá, adiciona o conteúdo, e cobram a metade, o valor da metade do jogo nesse conteúdo teoricamente novo, sendo que era um conteúdo que era pra estar lá presente, entendeu? Eles podaram o jogo, e agora eles vão lançar mais um pedaço do jogo que não é o que o jogo deveria ser completo, e vão cobrar mais metade do jogo. Você entende?
Eu entendo sim a sua lógica, mas aí eu vou te passar a minha visão. Tradicionalmente... Cara, não, agora vai deixar eu falar, seu filho da...
Não, eu não concluí, é só uma coisa. Se fosse uma parada grandiosa e tal, eu concordaria. Mas são só duas miseráveis áreas, cara. É tipo você pagar pela última ilha do Pokémon Sun e Moon, tá ligado?
Tradicionalmente, quando você vai colocar conteúdo extra no Pokémon, tem a terceira versão. E eles mesmos frisam isso. A gente costumava fazer assim. Agora a gente vai fazer diferente, porque a gente entendeu que antes eles já sabiam que eles tinham, mas eles entenderam que eles têm tecnologia para, ao invés de fazer isso, fazer uma DLC. Aí,
não,
beleza.
Eles estão falando assim: olha, a gente sempre passou a mão na bunda de vocês. E aí, outra mão, e a gente levou isso ao máximo. Agora, a gente sabe que vocês vão reclamar como vocês finalmente reclamaram em Saimon depois de anos de passadas de mãos na bunda. Então, a gente tá falando isso aqui pra pica ser melhor pra gente. É isso, cara.
Deixa eu concluir meu pensamento. Tradicionalmente, o que os caras fazem? Duas versões e uma terceira com conteúdo extra. Eles entenderam que eles têm tecnologia pra, ao invés de fazer um terceiro jogo e cobrar mais $60, eles vão fazer a DLC pro jogo. Que é o que todo mundo tava pedindo. Inclusive, foi a maior reclamação quando saiu Ultramon.
Pera, que cortou aqui.
Cortou ele
não,
também?
Não, ele tá zoando. Você não vai me tapear dessa vez, cretino. E aí, o que que eles fizeram? Já que vocês estão reclamando que é DLC com preço de jogo cheio, o que talvez seja errado mesmo, entenderam que eles foram desgraçados. Vamos fazer o que vocês pediram então. Toma aí conteúdo extra e você vai pagar mais por isso. Porque tradicionalmente, o primeiro jogo de entrada de geração, de entrada de console novo, ele não é um jogo capado. E dessa vez eles vão quebrar isso, porém, eles vão cobrar mais por isso, porque é muito mais difícil você fazer um jogo nos padrões atuais do que fazer um jogo 2D com sprite. Então eu acho justo ver no lado dos desenvolvedores, porque a Pokémon Company, como grande corporação, ela vai lucrar bilhões, mas o cara que tá sentado ali fazendo, não. Ele vai ganhar por serviço entregue, depois ele não tem participação nos lucros. Então vendo no lado desses caras, eu acho justo.
Cara, você entende que você está sendo leviano e que me ofende? Porque a conversa que eu estou propondo aqui é além disso. Isso aí eu já tenho total consciência. E, assim, o desenvolvedor, ele ganha por trabalho, era alto, tá ligado? De qualquer forma, ele vai ganhar pelo que ele trabalhar. Então, tipo assim, se esse DLC fosse de graça ou não, ele ia ganhar. Então, isso aí não cabe. A parada é o seguinte... Ok, eu concordo, todo começo de geração é capado e tal, e... mas assim, você não tá entendendo que o que eu quero dizer é que mesmo que sempre eles tenham feito esse negócio de lançar depois outro jogo, full price, não se justifica por isso, entendeu? Isso aí é eles dizendo, tipo, mano, os caras sempre aceitaram e eles sempre pediram assim, então vamos fazer assim. Só que assim... esse esquema de lançar outro jogo full price sempre foi abusivo. Antigamente se justificava, até pra gente já falar em outros casts, porque por conta da época, tecnologia, etc. Só que a partir do momento do DLC parou de justificar. E assim, se tornou errado. Agora, não é porque eles fizeram de um jeito melhor que ficou certo, entendeu? Não então, é porque, tipo assim, ah, antes a gente lançava full price, agora a gente só vai lançar DLC pago. Mano, isso, ok, mas assim, ainda não é certo, entendeu? Vocês ganharam muito dinheiro, vocês ganharam... Mano, é porque assim, quebrou a Rockstar, o GTA V quebrou recordes e o cacete, ok, a Rockstar, eles têm microtransações no jogo dele, absurdas e abusivas, mas assim, você compra se você quiser. E assim, só que assim, todas as DLCs, eles lançaram de graça. É pra todo mundo aproveitar. De graça, porque eles falaram, ah, a gente vendeu pra caramba, então a gente continua lançando DLC de graça, porque aí alimenta o jogo, mais pessoas jogam e pagam, ocasionalmente compram microtransações. E as microtransações são caras, porque não são todos que vão comprar as microtransações e tá tudo certo. Agora, assim, o Pokémon, eles venderam, quebraram recordes, eles falaram, porra, quebramos recordes, então vamos agradecer as pessoas... lançando DLCs de graça e tal. Ok, ninguém trabalha de graça, eu entendo tudo isso aí. Mas assim, vamos fazer que nem a Rockstar e agradecer as pessoas lançando DLCs de graça. A gente põe ali umas roupinhas pra vender e tal. Não, cara, eles falaram assim: quebramos recordes, vamos vender agora outro pedaço do jogo, porque tem muita gente que comprou. E como muita gente tem, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que tem, é como a base instalada, mas no sentido do jogo, tem muitas pessoas que tem esse jogo, então muitas pessoas vão comprar esse DLC. E aí lucramos mais, lucramos vivo e foda.
É, porque e se eles venderam 1 bilhão de cópias, eles têm no mínimo 500 milhões de vendas garantidas. Eu chuto assim que metade das pessoas compraram
não, jogo não,
comprariam uma DLC.
Eu sei que você tá dando um exemplo, mas você é muito maluco.
Não, mas eu acho que sim. Você acha que não venderia?
Não, eles venderam 50 milhões e provavelmente eles vão vender, sei lá, 50 milhões chutando bem alto. Eles venderam tipo uns 30 milhões de cópias no mundo inteiro. Mentira, não, isso é muito. Eles venderam umas 25, por aí. E eles provavelmente vão vender umas 2 milhões de DLCs.
Mas, ó, sabe por que eu não acho tão mancada? Porque o cara que ele não liga pro fator gameplay, foda-se, ele não precisa comprar DLC. Porque eles mesmos frisaram. Se você quiser os pokémons, você consegue por troca sem ser obrigado a comprar. A gente vai dar um free update pra você conseguir trocar com as pessoas. Basicamente é pra você ter o data, tipo... o arquivo dos Pokémon no jogo e poder receber e ver quem tem. Então se você não liga pra história, foda-se, você não é obrigado a comprar igual no Ultra Sun e Ultra Moon. Que o cara que joga no competitivo, por exemplo, ele era obrigado a comprar a versão do ano seguinte, pagar preço cheio pra poder continuar no competitivo com as coisas novas. Porque com o jogo antigo você não conseguiria ver, por exemplo, as Ultra Beasts novas e o Necrozma novo e o Solgaleo novo e o Lunala novo, entendeu? Aqui você não é obrigado, você pega por trade. E ainda assim, se você quiser os lendários que vai ter lá no, na segunda expansão, você consegue trazer pelo Pokémon Home e foda-se de novo a expansão. Você não é obrigado a pagar esses 30 dólares.
Ah, por só isso que o foda aí, hein, Paulo? Foda aí é que o Pokémon Home também não é de graça, né?
Mas o Bank nunca foi também.
É, mas mesmo assim, o outro também nunca foi. Então, se for somar tudo aí, não é 30 dólares. Vai lá, o Home é 10, então você vai ter que pagar 40 de qualquer jeito.
Assim, o que eu acho mancada é eles cobrarem o Pokémon Home e você meio que se sentir obrigado a comprar porque o jogo não tem backup, que eles fazem isso com uma medida pra você não clonar Pokémon, sendo que ainda assim deve, eles vão arrumar um jeito de burlar isso. E aí tipo, ah, vou ter que comprar pra não perder meus Pokémon caso meu Switch quebre ou eu seja roubado e eu não ficar sem meus Pokémon. Isso eu acho mancada. Só que você tem que enxergar por outro lado que você tá pagando por um serviço de armazenamento. Entendeu? Eles têm custo de servidor e tal. Então, pra custear isso, eles cobram. E é um valor, assim, ínfimo, sabe? É o que você pagaria pra ter um e-mail corporativo. É, tipo, 10 reais.
Isso eu não acho zoado, tá ligado? Eu concordo. Eu entendo pagar por isso. Mas, assim, mano, mas você deu a justificativa e tal, legal da parte deles, não obrigar você a comprar, né, o DLC e tal. Mas, assim... é legal dentro da lógica deles. Mas se você... ainda é escroto, cara. Ainda é escroto você cortar um pedaço do jogo e lançar um DLC pago.
É escroto porque eles, tipo assim... foi ousado o que eles fizeram. Eles foram numa contramão onde eles fizeram todo mundo odiar eles pra esconder que eles estavam fazendo conteúdo extra. Eu ainda vou dar um desconto porque é uma empresa que não manja fazer o que ela tá fazendo. Ela tá aprendendo agora às pressas. E ela precisava de prazo pra entregar o resto das coisas. Em compensação, então, eles estão cobrando por isso.
Tem um cara que tá gerenciando isso, né?
Exatamente. Então, tipo assim, acho justo.
Que é o cara cujo ódio será direcionado a partir de agora, né?
que provavelmente é o Masuda, que eu acho que o Masuda
não,
vê
esse
mais.
Esse cara novo que eles contrataram aí, que tá na. Que aparece no trailer, cabeludo
não.
E tal.
Ah, então, esse cara eu daria um abraço nele. Salvou o jogo pra mim. Não que o jogo já não tivesse, tipo assim, legal o suficiente, mas agora sim eu tô satisfeito de ter pago os 330 conto nessa maldita fita.
330 agora, não, né? Vai aumentar mais um agora, pouquinho depois de você comprar.
E agora vai pagar mais 150 no DLC.
125. Contando com o iOS.
Nossa.
Conversão direta hoje, que é dia 9 de 2020, dá R$122 uns quebradinhos. Com o iOS.
Mas já dá pra comprar isso?
Já dá pra comprar hoje. Hoje já tá liberado pra comprar. E aí quando lançar no dia 20 de julho, ou de junho, aí já libera o jogo pra você, e quando no fim do ano sair a outra, provavelmente vai sair dia 15 de novembro, que é a data de lançamento de Pokémon, aí eles vão soltar a segunda.
Não tem disponível ainda na loja brasileira.
Mas eles falaram, eu tô japonês, cara. Eles falaram, later today, então tipo, em algum momento de hoje sai.
É que a gente tá pensando em japonês.
É tipo isso, tá influenciado pela Direct. Mas assim, tirando toda essa mancada corporativa, eu quero a sua visão do conteúdo. Você foi o único que eu não ouvi, porque eu assisti ela com o Lucas aqui agora. Reassisti, no caso, né?
Na verdade, eu quero falar um pouco mais mal, cara.
Então,
foi vai que, em assim, cara. Não, eu só quero assim, finalizar a conclusão com o que eu já falei, repetindo pra finalizar. Não é certo, entendeu? É tipo assim, a sua mulher te trair... E você fala assim, ah, pô, ela me trai, mas pô... É isso aí que eu tava vendo aquela vida como ela é do Nelson Rodrigues, né? O cara fala, minha mulher me trai, mas eu sou feliz! Eu sou feliz! Tá ligado?
Aí vai lá e expulsa
do cara. A minha primeira mulher falecida, ela era santa, budica, mas ela era um porre! A minha nova mulher me trai, mas eu sou feliz! É tipo isso, cara. A gente tá na relação abusiva, cara. Porra, tipo... uma merda, $30, vai foda-se, eu trabalho pra caralho, eu vou comprar meus $30 e me deixa jogar.
O cara que fala isso é casado com a Marina Rui Barbosa. Até eu ia ser feliz sendo traído por ela.
Não, mas aí é vida real, eu tava falando da série. A série é o Zé Maia. E a mãe tem pro extra. Porra, mano, eu sou muito velho.
E você?
Quer dizer, tem 18.
Dê a sua conclusão, não, ou um adendo, suas palavras, cara.
Aí agora quando você abrir ali, vocês não entraram no jogo ainda, eu acho, né?
Não, porque meu Switch tá quase abrindo, né?
Quando você vai lá naquela parte onde vê a Pokédex, Pokémon e tal, já tem ali, ó, passe de expansão ali embaixo pra você comprar.
Ele já entrou.
Os caras são muito desgraçados, cara.
Nossa, eu imagino só aquele cara lá, acho que era o Nelson Rodrigues. Compre, compre!
Já tem até o bundle na eShop, você comprou o jogo completo. Você compra o jogo e a expansão por $90.
Não, Nelson Rubens, não era?
É a mesma coisa.
Sei lá,
caraca,
cara.
Sim, Nelson Rodrigues falando compre. Nelson Rodrigues da Armatura. Cara, enfim. Que, mano, o jogo nem saiu. Os caras nem pagaram ainda a parcela do jogo.
É verdade, né, cara? A parcela de pobres ainda tá lá na 2 de 10 do jogo.
Ainda bem que eu não compro físico. Porque eu reclamo pra caralho, mas eu sou também um trouxa, né? Beat deles. E eu vou comprar agora o físico, somente o que vem completo, né?
Ah, não acho que o jogo vai vir incluso com a DLC. Eles não são Capcom, que lançam 50 versões do Street Fighter pra depois lançar uma que vem tudo e lucrar 6 vezes com o mesmo jogo.
É, também acho que não, mas assim, se sair, vai ser positivo pra mim.
Ah, não, se sair, eu vou ficar muito puto. Mas assim, o bom é que você economizou, né? Você me xingou porque eu fiz o inferno pra você comprar digital... Mas você economizou uns 100 e poucos reais, que é o dinheiro da DLC certinho.
Ah, não estou feliz, eu preferia a caixinha.
Bom, agora você podia se validar e falar, eu tenho poderes, eu previ isso, e aí eu comprei digital e economizei os exatos R$125 da minha DLC. Perdeu sua chance.
Não, mas isso é uma parada que eu prevejo desde o Crash Team Racing, porque eu imaginei que a Activision ia lançar uma versão completa no futuro, com DLCs, etc, e aí eu comprei o digital mesmo. Então, mas até agora não saiu, então não sei, né? Mas aí, qualquer coisa, eu compro no futuro quando a geração acabar e aí os jogos estiverem baratos.
Mas, ó, cara, vai ser a primeira geração que a gente não vai ter um jogo capado, por mais que tenha que pagar pelo resto do conteúdo. E mais, né? Acabou essa parada de terceira versão e...
Ou não, né?
Continuação, eles mesmos falaram. Antigamente a gente fazia assim. Agora nós vamos abordar pra DLC. É o certo. Porque assim eles ganham tempo que eles gastam desenvolvendo a terceira versão pra desenvolver a nona geração. Que vai ser um tema que a gente vai gravar depois falando sobre nossas especulações.
Aí ano que vem eles lançam Pokémon Ultimate Sword. E é igual, tá ligado?
Cara, é a mesma coisa tudo junto, né? Com a DLC,
tipo, a mesma
já.
Coisa tudo junto. Ia ser foda. A mesma coisa tudo junto e, sei lá, mais um mil azul, tá ligado?
Se isso acontecer, eu pago metade do seu jogo.
Caraca, cara, que desgraçado.
Que aí eu vou ficar
e
muito
Pokémon Mystery Dungeon, cara, uma parada que eu achei que todo mundo ia reclamar, mas não, o povo gostou.
Cara, foi aí, o primeiro que eu joguei no GBA e é a minha versão preferida do jogo. Esses dias eu tava vendo o OST do jogo no YouTube, tipo, caraca.
Já ficou puto já.
Mano, eu fiquei mal feliz, cara.
Você tá ligado que eu não sou hater, né, cara? Eu sou hater das pessoas, assim, eu julgo as pessoas e tal, mas empresas e tal, eu nunca fui de ser muito hater, né? Criação de conteúdo, filmes, essas, enfim, né? Eu sou hater de gente. Mas é... Você viu que... Assim, eu percebi que eu tô liberto da Matrix do Pokémon.
Porque você não ficou no hype.
Não, assim, eu não, tipo, caraca, eles lançam qualquer coisa e eu bato palma, tá ligado? Não, porque assim, eu acho que o jogo do Pokémon Mystery Dungeon... Por que que eu acho desnecessário esse lançamento? Porque o primeiro Mystery Dungeon tá bonito ainda, tá legal, não envelheceu mal, assim, e ele tem um conteúdo que pode deixar ele ok. Então eles poderiam aproveitar essa oportunidade pra lançar um jogo novo, ao invés de lançar um jogo de GBA que é tecnicamente curto e que, assim, eles vão encher de DLC, não de DLC pago, o que eu quero dizer, eles vão inchar conteúdo no jogo, e nem necessariamente DLC, lançando vários dungeons especiais que, enfim, são só dungeons pro CDC, sem nada de... Entendeu? Só pelo desafio, não pelo história, etc.
Mas você viu que vai ter conteúdo extra, né? Tipo, outros lendários, Mega Evolução, coisa que não tinha na original. Mas eu concordo então, com você. Não vejo necessidade de ser um remake.
É, não podiam lançar um novo Mr. Dungeon?
Ou manter o gráfico original desse, porque eu achava muito bonito, eu acho que ele envelheceu muito bem. Acho que eles poderiam, cara, tipo, lançar uma versão HD. Seria, tipo, sabe, um presente pro público.
Ou então
seria,
um remake em pixel art, né?
Sim, também, mas, cara, seria respeitoso com o jogo, sabe? Eu gosto do estilo dele.
Assim, mas assim, eles não lançarem remake em pixel art ou então versão HD ou sei lá, é porque, assim, criança não vai comprar, né? As crianças gostam da parada gráfico 3D e etc. Agora, eu só acho zoado eles lançarem isso em um remake, cara, sendo que eles podiam lançar outro jogo. Eu não gostei de Mr. Dungeon DS, achei excesso de texto e não gostei do gráfico. E esse gráfico tá até bonito, mas assim, eu ainda acho que melhora o antigo, cara. E não é nem questão de nostalgia, não, é questão de, sei lá, parece meio mal encaixado ali, entendeu? Parece que pegaram um fundo aleatório e jogaram os Pokémons 3D nele. E...
Eu acho que, tipo, é trabalho de estagiário isso. Faz esse jogo aí, se vender bem, eu te coloco na direção de algum jogo aí ou de uma DLC.
Eu acho que não vale o preço, entendeu?
Entendi.
Bom, eu particularmente, se eu pudesse escolher alguma coisa da franquia do Pokémon pra voltar, eu acho que seria mais interessante o Ranger, até
Pokémon
porque...
Pokémon Ranger, você sempre fala.
Ele tem aquela questão do controle do Switch, né? Que parece com a arminha do carinha lá do próprio Ranger do Pokémon, quando passa lá no desenho.
Caraca, eu não tinha pensado nisso. Eu fui lá xingar eles na página deles... Ontem, né, antes de ontem, sei lá, que eles anunciaram que ia ter Direct na página oficial Pokémon. E eu falei assim, a gente quer Pokémon Ranger, cadê Pokémon Ranger? E aí, mas eu não tinha pensado nessa, Lucas, bem pensado. Imagina que foda você girando o braço.
Cara,
a gente
ia ficar
artrite,
um astro,
foda,
mas... Só que com o braço.
Mas ia ficar da hora, pô. Eu acho que a mecânica seria interessante. Até porque o Let's Go o pessoal comprou também e teve essa mecânica de né, mexer o braço pra jogar a Pokébola.
Você lembra da paródia que teve, muito antiga, do Cacete Planeta zoando o Astro Boy, que era o Mastro Boy, que aí ele tinha só um braço gigantesco? A gente ia ficar assim, jogando o Pokémon Ranger no Switch.
É aquele Mega Man, XZ, né? Tipo, NP Warrior, que ele tem um braço gigante.
Sim.
Vocês vão pegar essas referências.
E isso, ia ser isso depois de jogar o jogo, tá ligado? Porque, cara, tem Pokémon que é mega difícil. Por exemplo, o Pokémon Ranger Shadow of Almia. No final dele, você pega o Darkrai. é mega difícil, cara.
Isso aí foi foda.
Mano, eu lembro que eu risquei pra porra a tela do meu DS pra zerar esse jogo. Eu tive que comprar outra tela, eu comprei a carcaça inteira nova. Foi quando eu troquei pra carcaça preta, lembra, Lucas?
Eu lembro, é engraçado quando você pegava assim a tela e colocava no reflexo, que era tipo uma bola assim no, na tela de baixo.
Sim, cara, de tanto que eu riscava. Que era o Pokémon Ranger que a gente jogava e uns outros jogos de ritmo com os musicais, né?
O mais filha da puta era aquele Pokémon Dash, que era uma merda e você jogava riscando a tela, sabe?
Eu tinha até semana passada, eu dei ele pra Sabrina.
Pokémon Dash?
Sim.
Nossa, era horrível.
Mas, cara, e sobre o conteúdo do jogo em si, cara, da DLC? Você ainda não falou nada sobre.
Ah, é verdade. Eu pensei em Mystery Dungeon, mas era sobre isso que tinha que falar. Ah, cara, então, também, eu acho que, assim, eles sempre vendem como se fosse uma parada mega gigante. Mas eu acho que tudo que vai ter nesse DLC, eles já falaram, entendeu?
Pera, mas não era disso exatamente que eu tava falando, você falar, tipo, do conteúdo. O que você achou, tipo...
Exatamente. O que eu quero dizer é que, tipo, assim... Vai ser duas áreas novas e mais uns Pokémon ali.
E pra você, entendeu? Foi isso?
É, assim, não é que eles vão, tipo, nossa, aqui, ó, DLC, você vai pra outra região. E assim, eu falo região no sentido de outra área tão grande quanto uma região nova, entendeu?
Pô, achei mó foda ter legends novos.
Teve uma conversa entre vocês, juntando os dois
DLC, vai dar, tipo, assim, a última ilha do Pokémon Sun Moon, tá ligado? Que era mó pequena. Tinha três áreas aí, a cidade, o matinho e a Battle Tree. Vai ser tipo isso, entendeu?
Acho que foi no grupo mesmo que vocês estavam falando, né? Que, tipo, ia lançar metade dos pokémons agora e o restante ia lançar pouquinho a pouquinho por DLC.
É, foi o chute que eu dei.
Eu acho esse pensamento bem previsível e que não sei algo que eles fariam, mas pelo jeito estão fazendo.
Então, acho que você falou isso no grupo. Você acha previsível, portanto não acredito que fariam. Eu já acho que, tipo assim... Se eles recuassem muito pro ódio das pessoas em relação a não ter todos os Pokémon, eles acabariam fazendo isso. E é o que tá acontecendo.
Mas eu acho que eles não lançam mais Pokémons, não. Eles vão lançar esses 200 aí e não vão lançar mais, não.
Eles falaram 200 mais, então eu acho que assim, vão ser 200 dos jogos antigos, esses mais vão ser os novos, sabe? Tipo, os lendários.
Ah, não, vai ser uns 215. É porque eles nem iam falar, e 217.5 Pokémons adicionados.
Ou 235 pra juntar com os 35 que ainda tá no datamine do jogo pra completar, tipo, 70 ali, sabe? Então é isso, né, cara? Eu gostei pra caralho, eu achei muito foda as aves novas ganharem formas, né? Achei...
Ah, então, e outra coisa que não faz muito sentido pro lore também, né, cara? Porra, os lendários, eles não são únicos? Eles nunca deixam claro que se os lendários são únicos.
Então, Zapdos, Moltres e Articuno no desenho, ó. No anime já foi deixado claro. Que eles não são únicos, eles são pokémons lendários. Pokémons lendários não são únicos. Os únicos que são únicos é o Raikou, Entei, Suicune, porque eles foram revividos.
Então, mas o anime, eles não são a lore, ele não é a lore da parada. O jogo é.
Tipo assim,
o jogo dá a entender que eles são únicos.
Então, eles são muito mais raros e fortes do que o normal, mas os que são únicos são apenas pokémon míticos, que são os guardiões, que a galera conhece. Então, tipo assim, você viu que também meio que eles têm a ver com uma árvore que tem lá no jogo? Que ela nasceu inexplicavelmente no lugar lá da neve, que é da a segunda expansão. Eu acho que deve ter alguma coisa deles comerem o fruto lá e ficaram diferentes.
Ah, cara, eu acho que não vale não, cara.
Pra
não
mim, vale é o que parece. Eu achei foda o ter regis novos, achei foda os pássaros novos. O Pokémon lá do Kung Fu, o Urshifu, achei genial que eles pegaram urso com Shifu,
é
que é mestre de Kung Fu, né? Achei genial o trocadilho deles, o Pokémon é bem foda. A tipagem é muito foda e ele tem tudo pra ser um Pokémon melhor que o Keldeo, por exemplo. Que tem a tipagem de lutador água.
É da hora tal, mas é... Ah, cara, não...
Você esperava mais. Que se fosse pra ser uma DLC, que fosse algo grande e que valesse o que você acha que valeria.
Aí é que tá, eu não espero mais nada da Game Freak.
É que pra você tá bom, né? Você já jogou o jogo. Você não vai continuar no competitivo igual a gente. Competitivamente falando, esse Pokémon mítico em específico, ele me parece... Não, ele é lendário.
Competitivo, ele me parece, cara, interessante. Porque vai ser de graça.
Então, vai ser de graça, mas pra mim é interessante. Falando que eu achei a ideia dele interessante, tô curioso pra ver o que ele vai fazer competitivamente. E eu achei um adicional foda pra lore. Essas duas histórias aí. Inclusive aquele mítico lá com o... Vários triângulos parecendo...
Cara, que assim, eu sou rico, cara. Se eles lançassem um DLC que fosse foda, 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 e cobrasse $200, eu pagava, tá ligado? Mas, entendeu? Eu não acho que vale, cara, assim, entendeu? Uma coisa é você pagar, tipo assim, $1,000 pra fechar o Bells, tá ligado? Não, isso aí você corta. Entendeu? Mas assim, uma coisa é você pagar uma grana absurda pra uma parada que vale a pena. Outra coisa é você pagar, tipo, R$5 pra nada, entendeu? Pra dar pra alguém na rua que pede dinheiro.
Então, eu não acho que é nada. Tipo assim, você quer mais história num jogo teoricamente deve ser capado? Paga. Você não quer? Então só troca e transfere do home.
E assim, o que me incomoda é afetar a lore da parada também, entendeu?
O que você acha que vai afetar a lore? Eu acho que até então tá ok, sabe? Tinha arco pra continuação.
Então, mas a continuação é filler, cara, porque não envolve os personagens. Eles adicionaram personagens novos.
Envolve sim. Você viu que aquela a expansão 1, que é a da armadura lá, o cara que vai ser o seu mentor, ele foi mentor do Leon. Vai ter coisa com a lore, entendeu? Só a segunda não, eu não sei. Eles foram, assim, bem rasos, mas é porque eles estão em desenvolvimento e provavelmente a parada vai terminar só lá no fim do ano e provavelmente na E3
mas
eles vão dar um
teaser. Mas você
entende
também que, assim, até o momento é meio que filler. Tipo, esse cara treinou o Leon. Foda-se. Entendeu? Esse cara treinar o Leon e esse cara não treinar o Leon não faz tanta diferença. Só mostra que o cara, tipo assim, ele é um mestre bom. Só serve pra isso, esse argumento, de que ele treinou o Leon. Ah, ele treinou o cara que é o campeão foda. Ok, isso só ensina que ele é bom, mas assim, não adiciona nada pro Leon. Adiciona que o Leon teve um mestre, só. O que diminui o mérito do Leon.
Mas, por exemplo, eu vou te dar o meu parecer do porquê eu acho que a segunda parte também vai adicionar na lore. Você vai fazer parte de um grupo de exploração. O que você vai explorar, provavelmente? Alguma coisa relacionada à história de Galar, que provavelmente ficou, assim, o pessoal ficou mais interessado dentro de Galar depois dos acontecidos. Então, ó, o campeão vai explorar tal área porque tem rumores de que lá tem coisa a ver com como era Galar antigamente, alguma coisa da história. Vai ter a ver com aquele Pokémon lá que tem a coroa, que provavelmente foi o rei em algum momento. Enfim, é isso que eu especulo pra essa segunda parte. Então, vai adicionar pra lore. Tem sentido eles atribuírem essa função de explorador pra você, porque você vai pra um lugar desconhecido e você é o campeão, então você vai sobreviver lá. Você pode estar ajudando a Sony a completar tanto a pesquisa quanto o livro dela. E, mano, faz sentido,
eu
sabe?
Eu vou te falar.
Tem gancho pra isso.
Eu vou te falar o
eles
meu.
Eles deixaram
incômodo.
Todos os ganchos.
É o seguinte. E como você disse, deixaram vários. A gente até falou no cast que você ainda, filha da puta, não editou. Mas a gente falou que lançaram. Que o jogo tinha muito gancho pra uma continuação, né? E assim, o que eu tô sentindo dessa DLC, e é um pressentimento meu, e eu posso estar errado, o que é muito difícil, né? E aí, enfim, não, é que eu perco a linha de raciocínio. Mas a questão é, o cara, eu tô sentindo, assim, eu tô pressentindo que eu não tô enxergando isso como uma parada que adiciona, tipo assim, as nossas expectativas de continuação daquela história que a gente tava vendo, que o jogo nos deu, entendeu? Eu tô sentindo isso mais como um Rainbow Rocket e não como um episódio Delta, tá ligado? É uma parada. Sabe o torneio mundial que tem no Pokémon Black White 2? Se aquilo fosse meio que canon dentro do jogo, olha, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, que porque se tá no jogo, teoricamente é canon, né? Mas não dá pra gente, por exemplo, falar que um cara que tem um Caterpie level 100 na Battle Tower é um cara mais forte do que o Lance que tem um Dragonite level 50, entendeu?
Na teoria, ele
ele está dentro do jogo, mas ele não é contado, entendeu? Porque ali é um recurso de gameplay e não um fator da história, entendeu o que eu quero dizer? Então, o Pokémon World Tournament também, ele não... Tournament, né? Ele não conta, né, no jogo. O cara do Black White 2, ele não enfrentou o Red, Cynthia, Lance, o caramba. Ali é só um a mais, né? De fator de gameplay. Não é... É tipo um filler dentro do jogo, não é um canon, né? Teoricamente, né? Agora eu acho que isso vai ser tipo uma parada Rainbow Rocket, cara. Porque a parada Rainbow Rocket, ela não faz sentido nenhum pra história. Ela é só a parada de vamos colocar isso porque é maneiro, entendeu? E eu acho que esse DLC, ele tem meio que essa vibe. Ele, então, em vez de aproveitarmos a continuação da história do Bode, da história da Marnie, né? Do Hop e do Leon e etc. Não, vamos fazer uma coisa mais aqui separado, que quem não vê, não tem problema. se lesão, sabe?
Então, o Hop, ele pode, inclusive, estar tá incluso nisso, porque ele mesmo falou que ia virar professor Pokémon e ele é assistente da Sonia. Faz sentido ele estar tá nisso também, já que ele, teoricamente, ele foi
exato,
um
cara,
semicampeão. E ele
exatamente.
Tem
um e aí, por isso que eu falo que eu posso estar tá errado. Esses seus argumentos é o seguinte, tá dizendo, ele pode estar lá e aí pegaria naquele negócio que a gente falou que o jogo, ele dá margem pra uma continuação. Só que eu acho, conhecendo a Game Freak, que o Hop não vai estar, entendeu? Que eles não vão continuar a história do Hop nisso aí. Que simplesmente, ah, o Hop continua a vida dele e agora você tem essa nova aventura aqui que você vendo ou não, não vai agregar muita coisa.
Eu acho que ele vai estar sim, porque eles ainda vão ter tempo pra pensar. Eles ainda não têm o conceito pronto, porque eles não mostraram nada. Eles mesmos falaram que, ó, a gente ainda tá desenvolvendo, então mais pra frente a gente vai falar a respeito. Tanto é que eles nem deram data pra segunda parte. É Fall...
Fall 2020, pode ser que tá saia em novembro, né?
Final do ano, em algum
eles
momento.
Eles são uma empresa, cara. Eles são uma empresa. Criar então. História é fácil. Difícil é transformar um projeto, né, pronto, né? Ver a parada pronta, mas escrever é fácil.
Não, sim. Criar história é fácil, só que, assim... Eles ainda estão numa fase pra segunda DLC que eles podem mudar algum elemento, sabe? Ele pode não ser o material final, por isso eles não entregaram nada. Eles estão com essa política de, tipo,
algo
assim,
como a participação do Hop é relevante, entendeu? É uma parada que eles teriam pronto. É isso que eu quero dizer.
Mas como eles não mostraram nada, além do, ó, vai ser nesse lugar, vai ter isso e tem um Pokémon mítico envolvido, eu acho que é o suficiente. Quem vai estar envolvido depois?
Então vamos fazer uma aposta aqui. Eu aposto que o Hop não estará envolvido no sentido de ser uma continuação da história dele enquanto professor. Ele pode fazer uma aparição, tipo, ah, eu sou o Hop, não sei o quê. Mas eu acho que não estará envolvido, tipo assim, como um agente desses eventos, entendeu? Enquanto professor Hop, tipo, aprendiz de professor, etc. E aí você aposta, né? Teoricamente seria o seu lado de apostar que ele vai estar envolvido.
E ele vai estar envolvido
nos eventos e que vai ser parte importante da parada se desenvolver. Vamos apostar? Quem perder, libera o topa.
Sim, vamos
apostar.
Até porque...
Eita, tá salvo, hein?
Ih, cara, não quero. Não,
e com testemunha.
Eu aposto no limite.
Não, eu vou apostar só pra ganhar essa porra. Depois eu vou leiloar pros outros.
Quem perder, libera o Toba.
Eu acho que ele vai estar envolvido sim. A Sonia vai falar, ah, vai lá, aproveita que você tem um Pokémon lendário aí, você não vai morrer no processo. Vai lá,
pessoal, lembrando que Toba é o nome do meu Zashita.
O cara mega malandro, tá ligado? Aí vai lá, ele printa mesmo e fala, ó, eu perdi, tá aqui o meu Toba, vou distribuir pra vocês.
É, release.
Mas é isso, cara, ele vai estar envolvido sim, eu tenho fé que...
Eu tenho fé.
E outra coisa, verdade, eu tava pensando...
Eu lhe tenho fé.
Eu infelizmente, agora, Paulo, eu vou concordar com ele, que eu acho que não vai estar envolvido não. Porque, assim, eles não mostraram nenhum pedacinho dele. Nenhuma parte do trailer, nenhum momento dentro das duas expansões.
Cara,
nem menção
como,
dele.
Eu não sei como o Paulo nunca foi corno, cara. Porque ele é um cara muito esperançoso. Eu falo, ah, é claro, nunca foi.
Então, cara... Não, cara, um animal sem chifre é um animal indefeso. Eu tava pensando, enquanto você tava falando, por que a sua teoria cai por terra? Da comparação com o World Tournament que tem no Black 2. Uma coisa é você ter um conteúdo extra que não envolve Pokémon. Outra coisa é você ter um conteúdo extra que envolve Pokémon. O conteúdo extra da segunda expansão, ela gira todo em torno ali daquele Pokémon mítico. E Pokémon sempre tá relacionado à lore. Não tem como, tipo, fazer uma coisa que não vai ser canon se tem um Pokémon envolvido. O Pokémon World Tournament do Black White 2,
caraca,
não tinha nenhum Pokémon envolvido.
Zero hora.
Isso talvez não seja canon. Mas aqui vai ter... Então, o Zeraora, ele nunca entrou por evento, não?
É, o Zeraora,
nunca teve
tipo
evento
assim, caramba,
dele
aqui,
mesmo.
Ó, Pokémon novo, toma aí, Zeraora. Foda-se, ele é
eu
mais
explorado
pelo anime,
agora.
E filmes de anime, e coisinha assim, e o anime em si, do que pelo jogo.
Pelo jogo, então até
o
então,
jogo é
ele,
tipo assim, toma
tá
aí, Zeraora.
Casa, sabe?
Magiarna, um monte de... Tem um
inclusive,
monte de Pokémon que simplesmente toma aí e não foi explorado. Antigamente era explorado, por exemplo, até o Victini, você ia na ilha que era tipo equivalente à ilha onde tá a Estátua da Liberdade, né? E ele tinha uma historinha lá, uma história
sim,
bem merda, mas tinha. E hoje em dia, toma aí, foda-se.
É, a Magiarna, ele foi justificado pelo anime, né? Foi construída pelo pai da Lily. O cara que foi comprar cigarro no outro
então,
espaço e nunca mais
voltou. Mas ao mesmo tempo, tipo, a história dela no jogo, que ela foi feita por uma civilização antiga, não tem uma parada assim?
É. Verdade, né? Mas no fim das contas... É verdade, o Magiarna foi super jogado, assim, na nossa cara. Mas eu acredito que também eles receberam críticas e... É, o Zygarde é o maior jogado na nossa cara.
O Zygarde assim, é uma sacanagem, cara, de
os caras acabaram
de... Você ainda tem esperança, cara. É tudo pelo dinheiro, isso que me incomoda, cara. Sendo que eles são muito ricos, eles têm muito dinheiro, não precisava ser pelo dinheiro. Mas eles estão usando cada oportunidade que eles têm de lucrar mais, de lucrar, o que eu acho justíssimo, mas não estraga a magia do seu produto, que é tão, que é o que faz vocês serem mega bilionários.
Igual a Disney fez com outros filmes.
Mas a Disney... Não,
nossa, eu toquei na ferida agora.
Não, mas a Disney foi pelo contrário, a Disney exagerou na parada do fã, e aí perdeu-se. Agora o Pokémon, ele tá só pelo lucro mesmo, é tipo assim, lucro, go ahead, stonks e...
Mas ó, cara, tá pelo lucro? Ok, tá pelo lucro, mas pelo menos eles estão lucrando do jeito que os fãs queriam que eles estivessem lucrando, e não tipo fazendo as escrotidões que eles fizeram igual Ultra Sun e Ultramon, entendeu? Entregaram o conteúdo do jeito que tinha que entregar, com DLC... Metade do preço do jogo, se não quiser, não compra e você vai ter os outros Pokémon, não vai influenciar o competitivo. Pra mim, tá ok. É melhor do que
os
deixar do jeito que
tava até agora. Os fãs querem Heart Gold, Soul Silver. Os fãs querem Zelda Breath of the Wild. É isso que os fãs querem.
Eu acho que isso vai ficar pra nona geração.
Mas eu gostei muito do Giganta Cinderace, muito louco, né? Numa bola de fogo. Aê, gigante, assim, destruindo,
cara,
a cidade.
Até o Inteleon, eles salvaram um pouco, assim, com menos escroto.
Não, o Inteleon?
É, cara, ele tá em cima do próprio rabo, com a sniper,
em cima de um pau gigante, não, mano.
Não, salvou, não quis dizer que eu gostei. O que você tem contra o cara sentar num pau gigante?
Não, porque já tá... Você tá esperando o que acontecer com o seu Toba depois que ficar público, né?
Pô, se fosse grande, até vá lá, mas porra, gigante, né, cara? É um mastro,
cara,
né?
Caraca, cara.
Mano, vocês acham que isso corta a possibilidade de ter o remake de DP esse ano?
Não. Eu acho que isso foi justamente pra eles ganharem tempo pra conseguir entregar no ano que vem.
Olha, então não vai ter Diamond por esse ano.
Eu acho que vai ter dia 15 de novembro, padrão, e eles vão anunciar provavelmente em março.
Eu, assim, pra mim, eu tinha total certeza de que ia lançar esse ano um remake de Diamond Pearl. Mas agora com esses DLCs e ainda sabendo que eles vão sair exatamente na época, mais ou menos próxima dos jogos, eu creio que não vai ter, cara.
Eu também tô com essa suspeita aí, hein.
Eles sempre anunciam jogos novos, principalmente remakes, com uma margem de 9 meses. Então, Pokémon Platinum, por exemplo, foi anunciado em março, se eu bem me lembro.
Platinum foi anunciado em maio.
Ah, não, foi o Ômega Ruby Alpha Safira, foi anunciado em março pra sair.
Também em maio, eu lembro, dia 22. Eu tava no dentista.
De toda saiu em novembro, então acho que a gente tem margem, sim, pra ter esses jogos.
Então, porque se não lançarem, aí são mais filhas da puta ainda, né? Porque o DLC ainda fudeu mais a janela de lançamento. Só
aí
que...
Eu trocava a DLC pelo remake.
Não, então, agora eu acho que não vai ter, mas assim, talvez tenha, e aí o segundo DLC seja uma parada que conecte com o Pokémon Diamond Pearl, entendeu?
E aí seria justíssimo, porque a última leva de Pokémon que estaria faltando, estaria lá, porque você vê que ele tem 200 mais Pokémon. E o que ia faltar é mais ou menos o que vai ter em Sinnoh. Porque você pode ver que nenhum outro inicial, a não ser os de Kanto, foram mostrados lá, fora tipo, os do jogo. Nenhum outro inicial foi mostrado como incluso. Então eu acho que eles vão vir depois. Assim, pode ter os iniciais de todas as outras versões, menos as do Diamond Pearl.
E aí seria foda, por exemplo, porque Pokémon XY e Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire se conectam, né? Assim, se conecta no sentido de um tem referências sobre o outro dentro da história. Diamond Pearl, Heart Gold, Soul Silver, Platino, também um referencia o outro. Fire Edge, Leaf Green, Ruby, Sapphire, Emerald também. E aí, em Galar, eles fariam através dos DLC essas referências. Conectando o jogo, não no sentido de conectar a tecnologia, né, tal, mas no sentido de história, de os jogos estarem conversando. O remake com o jogo da geração, entendeu?
E isso é possível graças à tecnologia da DLC que eles finalmente abraçaram. Agora eu vejo que eles estão falando, que eles estão fazendo o que eles falaram que fariam. Que é colocar mentes jovens pra assumir a empresa e fazer as coisas novas e fazer a franquia evoluir. Esse cara que tá na direção da DLC, esse cara, ele praticamente salvou o jogo pra quem achou que ele tava, assim, muito... Como eu posso dizer?
Sem sal.
Muito sem sal. Ele vai colocar o que falta, porque não é mais com obrigação deles, e deveria ser grátis. Mas o Masuda não faria isso, e o Sugimori, ele tá muito... O Sugimori não, ó. O humor, ele o tá humor. Muito em choque pra ter o alguma humor. Ideia.
É, o humor, ele parece que, tipo assim, ele falou, não, vamos fazer diferente. Aí o Massudo falou, você aguenta fazer diferente? Você é jovem, você encara? Aí, não, eu encaro. Aí ele encarou e se fudeu. Aí se agora fudeu. Ele virou o Massuda.
Sim. E aí vai ter que colocar uma outra cara pra, tipo assim, limpar a imagem da empresa. Deram com esse cara. Esse cara provavelmente ele vai ser
daqui a pouco direct, vai ser 10 caras, né?
Eu acho 10 que esse Massudas. Cara vai entrar no lugar do Omori.
Mas
eu
acho que o Omori, ele cresceu pra caramba ali. Eu acho mais fácil o Massuda aposentar e
o Omori virar... É, o Massuda vai pro lugar do Ishihara e o Omori fica no lugar do Massuda e aquele outro maluco no lugar do Omori.
Eu acho que o Massuda, ele se aposenta, cara, porque não dá. O Massuda ele tá, é muito estressado, cara. Ele tá muito desgastado. Olha os dentes dele, cara. O cara deve fumar mais que eu.
O Massuda tá estressado desde 1997, cara. Quando saiu o jogo, um ano depois.
Desde 1990, cara, porque eles estão fazendo esse jogo desde 90. É que só saiu em 96, eles ficaram 6 anos fazendo.
30 anos que o cara tá trabalhando com isso, ele tá muito cansado.
É, não, então. Os caras tá até ameaçando ele de morte agora.
O cara tá editando os jogos ao mesmo tempo que eu levo pra editar o cast.
Uma vida. 30 anos.
Mas, mano, agora assim, não só xingando, eu gostei muito de conteúdos no sentido de design de Pokémon, de Mega. É Mega não, é Giganta.
E você viu que mais uma vez eles roubaram coisa da HQ? O cara que é o mentor do Leon, ele já foi um campeão da antiga liga. E ele tem um símbolo que é igualzinho da antiga liga que existe na sua HQ. Tipo dele.
Ah, não, mano.
Você vai ter que processar eles. Você falou, se os caras roubarem mais uma coisa, eu vou ser obrigado a processar. Processo. É,
eu vou ter que acionar a justiça internacional, cara.
O cara da direção do DLC, ele é leitor da sua HQ, eu tenho certeza. Ele deve ter a idade, que é mais ou menos.
É, esse cara, né?
22 anos.
Ele deve ter um pai brasileiro, alguma parada assim, né? Fez ele estudar.
Que foda.
Cara, eu vou ter que acionar o Dr. Zacarias e ver o que a gente pode fazer judicialmente aí contra o DLC.
Ai, cara. Alguma consideração final, Lucas?
É, eu acho que você vai perder o Toba aí. E estarei lá
todos contra
ver.
Mim, sim, rapaz.
E eu vou participar do sorteio, inclusive.
E o Lucas, ele tem uma memória boa, que me ferra, né? Mas eu vou ganhar, tá tudo certo.
Ah, beleza. Então é isso, cara. Mesmo. Mas assim, só considerando o final, no caso, o Ico tá puto, você tá empolgado e eu tô neutro, porque se for bom, aí eu vou ter que comprar de qualquer jeito, então foda-se, né?
O equilíbrio perfeito, cara. A trindade que remete a triângulo, que remete ao
puto,
Pokémon
porque eu tô puto, é que é uma merda, eu já sei que será uma merda e eu vou comprar. Eu comprei outra ação, cara.
Inclusive, hoje mesmo você vai comprar.
Eu já comprei, na verdade.
Mentira. Filho da puta.
Sabe o que é foda? Que esse cast provavelmente vai sair depois que todos os DLCs já tiverem saído.
Já que é verdade,
filho da puta,
né,
só porque eu demorei pra editar os primeiros.